Quero chamar o pastor aqui para vir ministrar. Você pode aplaudir a Jesus.
Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo tão especial e maravilhoso, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, meu Deus, nessa casa, na vida dos irmãos aqui, que haja um liberar poderoso do céu sobre cada um, em nome de Jesus, queremos consagrar esse tempo, esse momento, essa palavra, pedindo o direcionamento do Teu Santo Espírito para aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós consagramos, Senhor, meu Deus, e declaramos, Senhor, a nossa total rendição à Tua vontade para a glória do Teu Santo e Soberano nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos estão aí na expectativa de um novo ano? É verdade, nós estamos, não é? Sempre há uma expectativa e tenha certeza que Deus também, Ele deseja derramar algo, amém? Mas para derramar algo significa que a gente precisa se posicionar diferente e nós precisamos fazer algo que vai além daquilo que nós já estamos habituados, amém? Quem tem expectativa precisa estar ciente de que para que essa expectativa seja de fato concretizada é necessário que também a gente dê passos de fé e faça além daquilo que nós estamos habitualmente fazendo. Tudo bem, igreja? Glória a Deus. Hoje, no calendário judeu, eu não quero judaizar a igreja, não é isso, mas a gente vai entender aqui alguns aspectos importantes. Falei um pouquinho do calendário judeu no Rosh Hashanah, mas hoje eu quero falar algo um pouco mais específico. É o ano de 5.784, para nós será daqui a alguns minutinhos o ano 2024, amém? E obviamente que nós temos grandes expectativas e isso é muito bom. Só para a gente ter um pano de fundo aqui, queridos, eu quero falar rapidamente sobre algo que já vivemos, sobre as liberações proféticas que existem sobre as nossas vidas, amém? Como igreja, nós de uma forma particular também para o próximo ano. E eu quero também falar a respeito de algo que nós precisamos viver como igreja local. Amém? Então são três coisas distintas, mas que se conectam e nós precisamos entender. Por quê, queridos? Porque isso vai fazer total diferença para aquilo que nós vamos viver a partir de então, em nome de Jesus. Tá? Querido, a letra hebraica Pei, tá? Talvez você já tenha ouvido, ela é relacionada ao número 80. Do número 5.784 que o calendário judeu vive, então significa essa década dos anos de 80. Olhando, obviamente, o calendário judeu, como eu já falei aqui. E como um tema mensal, um tema, algo macro que vem da parte de Deus para essa década, é justamente sobre uma evangelização em massa através da palavra. Foi isso que nós recebemos, então a letra P, a letra do alfabeto hebraico, ela é sempre representada também por uma figura, e essa letra P, ela representa justamente uma boca, que seria a boca de Deus, que seria a palavra que sai da boca de Deus. E é por isso que nós aqui, como igreja, querido, e eu estou falando de algo que nós já vivemos, tudo bem? No ano de 5.780, 4 anos atrás, exatamente, na virada do ano 2019 para 2020, deu-se início a essa nova década, que ela seria também conhecida como a década do evangelismo. A década da boca de Deus, para falar e anunciar a palavra e ter salvação em massa. Amém, queridos? Nós estamos nessa década ainda e é necessário a gente compreender isso. Por que eu falo isso, querido? Porque entra ano, sai ano, talvez a gente chegue na igreja, a gente faz os nossos pedidos, escreve as nossas coisas, mas passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente já não lembra de mais nada. a gente deixa de lado. Então é importante refrescar a nossa memória sobre tudo aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas que nós estamos vivendo ainda. Tudo bem, queridos? Então nós estamos justamente nessa década. E qual que é a ordem dessa década? É levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Amém, igreja? Nós estamos inseridos nisso. Onde, através, igreja, de uma forma totalmente profética, exatamente nessa virada de ano, 19 para 20, Deus trouxe uma palavra que no dia me deixou com a pulga atrás da orelha, a qual eu de fato não tinha total compreensão sobre o que estava para acontecer, porém eu optei em liberar aquilo que Deus estava falando sobre a igreja. E o que, que era exatamente isso? Talvez você não se lembre, mas eu vou trazer hoje. Que era justamente para nós não fazermos planos para o ano de 2020, mas para gerarmos planos para os próximos 10 anos. Isso foi algo que Deus falou e marcou demais a minha vida. E na hora, querido, a gente sequer entendeu o porquê que Deus estava falando a respeito disso, até que em março daquele ano de 2020, o mundo todo parou, e assim nós ficamos nesse vai e volta de para e não para, durante o período de 2020 e 2021, por conta da pandemia que aconteceu. Ou seja, igreja, por que eu estou trazendo isso para vocês? Para que você saiba que a palavra profética de Deus, ela se cumpriu. Glória a Deus, ela se cumpriu. Mas talvez tenha ficado aí uma dúvida, por quê? Porque se era uma década de evangelismo, e logo de cara nós ficamos praticamente 2 anos parado, como é que então essa palavra profética se cumpriu? Se a gente não teve sequer oportunidade, talvez, de evangelizar. Sim ou não? Posso dar a resposta para você, querido? De uma forma que era até então pouco convencional, pelo menos para nós aqui como igreja, que foi através das redes sociais. E nesse tempo nós avançamos com o Evangelho como, de uma forma como nunca até então nós havíamos visto. E até mesmo a igreja de Jesus sobre a terra jamais havia visto. Glória a Deus por isso. Você consegue glorificar a Deus? Deixa eu trazer uma informação para você, querido. De março de 2020 até dezembro de 2021, um pouco mais de um ano e meio, através das redes sociais dessa igreja, por exemplo, do nosso canal do YouTube, até então estava em funcionamento o meu canal e o canal da pastora, a gente estava intercalando. Somando esses dois, querido, nesse um ano e meio, 1 ano e 8 meses no máximo aí, nós tivemos nada mais nada menos do que 64 mil visualizações, mais 16.500 horas de exibição da palavra de Deus. Sendo, querido, que o público atingido, em sua totalidade, quase 50% sequer era da igreja. Olha só que interessante isso. Ou seja, querido, nada mais do que pessoas sendo alcançadas. Palavra de Deus se cumprindo. Tudo bem, queridos? Quando nós olhamos também para as nossas mídias do Spotify, por exemplo, que nós temos, sempre lançamos as palavras que são declaradas nesse altar, os dados ainda são um pouco mais assustadores, porque lá, querido, quando nós puxamos apenas esse período, não estou falando num período total, mas apenas durante esse período, teoricamente de pandemia, onde tudo estava parado, nós chegamos em mais de 30 países diferentes, através da palavra de Deus. Países como Canadá, Estados Unidos, mas países também como Alemanha, Nova Zelândia, Índia, Rússia, Singapura. Será que você tem noção, querido? Indonésia. Até lá, querido, a palavra de Deus chegou. Ou seja, a igreja, e isso que nós estamos falando de uma pequena igreja com um pequeno canal. Tudo bem, querido? Mas eu estou aqui para falar de nós mesmo. Ou seja, a palavra de Deus, ela alcançou muito mais longe do que se estivéssemos apenas fazendo o que a gente fazia normalmente. Vocês estão comigo, queridos? Ou seja, a palavra profética de Deus, que seria um ano de grande evangelização, uma década de evangelização, ela tem se cumprido em nossos dias. Amém, queridos? Glória a Deus? Você consegue dar um glória a Deus por conta disso? Porque tudo é para a glória dele, amém? Voltando à questão, querido, agora do ano, 2024, ou 5.784 para os judeus. A letra 4, ela é representada como a letra hebraica Dalet. Ela é a quarta letra do alfabeto hebraico e ela significa algo importante para nós. Significa a porta, fala porta. Então Dalet, ela nos define como a entrada, como a porta de entrada para as novas oportunidades que Deus vai nos dar no decorrer desse ano. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele vai dar oportunidades para você que você jamais imaginou na tua vida. Ele vai dar oportunidades para você presenciar e vivenciar coisas maravilhosas que você jamais imaginou na tua vida. É isso que está sendo liberado sobre a igreja, amém? Debaixo de uma palavra profética lançada sobre a igreja. Isso significa o quê, querido? Que Deus, ele simplesmente vai o quê? Entregar algo, vai manifestar a sua glória, mas também isso implica em ensinamentos da nossa parte. A gente precisa aprender. Para aprender o quê? A crescer. E para crescer, querido, muitas vezes significa correção. E Deus ele vai trabalhar assim. Porque se Deus ele tem uma expectativa a teu respeito, tudo bem? Amém, igreja? Deus tem uma expectativa a teu respeito. Só que para Ele entregar essa expectativa toda, para que você viva todas essas maravilhas, Ele precisa corrigir algumas coisas aí no meio do caminho. Amém? Pelo menos na minha vida precisa, não sei na tua, mas na minha tem muita coisa para ser corrigida. Então Deus, Ele vai trazer também todo esse suporte para nós. Então, querido, o que isso nos mostra? Que esse ano que nós estamos adentrando daqui a pouquinho será um ano de grande aprendizado no tempo de Deus, no Kairos de Deus, e não no nosso tempo Cronos. Deus, Ele vai permitir que a gente seja tratado na intimidade dEle, no tempo dEle, no mover dEle, naquilo que Ele tem para nós. Não é só quando você vem no culto, querido, mas é quando você está lá na tua casa buscando a presença de Deus, amém? Deus, Ele tem expectativas, e deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele não precisa esperar um culto de domingo para manifestar a glória dEle, Ele manifesta a hora que Ele quer, no momento que Ele quiser, querido, basta que a porta, o teu coração esteja aberto. Por isso é um ano de portas abertas, coração aberto, tudo bem? No hebraico antigo, essa letra ela foi escrita justamente com a figura de uma porta, o que diz exatamente que nesse ano será um ano onde o Espírito de Deus ele vai trazer uma grande transformação do nosso caráter. Por quê? Uma vez que a nossa porta, o nosso coração está aberto e o Espírito Santo ele tem acesso, então significa que ali haverá direcionamentos, que ali haverá o quê? O mover dEle. E havendo o mover dEle, nós vamos sim ser transformados em nome de Jesus, para realmente refletirmos a imagem, a semelhança de Deus. E isso vai acontecer com grandes experiências sobrenaturais sobre as nossas vidas. Quem aqui quer experiência sobrenatural? Entenda, queridos, Deus ele está proporcionando. Além disso que eu estou falando, querido, o número 24, amém? Que é o ano que nós vamos entrar aqui. Estão comigo? Isso não é numerologia, não é nada disso, são apenas aquilo que a palavra de Deus nos mostra referente a todas essas coisas, amém? Não estou aqui falando, ó, joga no 24, vai dar o bicho na cabeça, não tem nada a ver com isso. Presta atenção, querido. São palavras proféticas, são coisas que estão escritas na palavra de Deus. Ninguém está inventando nada aqui. O número 24, querido, que está justamente nesse ano que nós estamos entrando, ele traz a conotação sobre o quê? Sobre o poder do reino de Deus. Já que é o número 24, querido, ele é uma expressão numérica aqui de Deus para nos ensinar a respeito do seu reino. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos 24, nós vemos referência sobre 24 tronos. E para que existem tronos? Existe referência sobre 24 anciãos. E por que existem anciãos, querido? Justamente, querido, por quê? Porque ali representa o governo do Senhor. Amém? Então nós estamos vivendo justamente esse tempo. Além do mais, querido, o número 24 nada mais é do que o 12 mais 12. O que é o 12? É um número profético sobre as nossas vidas. É um número apostólico. De um lado, no Antigo Testamento, nós olhamos e vemos 12 tribos. Do outro lado, no Novo Testamento, nós olhamos e vemos 12 apóstolos. 12 mais 12 dá o quê? 24. Tronos e anciãos. Vocês estão comigo, querido? Então faz menção justamente ao quê? Ao governo de Deus sobre as nossas vidas. Então, deixa eu exemplificar isso para você. Do que nós estamos vivendo aqui. Nós já falamos do que vivemos e daquilo que está liberado sobre a nossa igreja, sobre a igreja de Jesus. Deixa eu mostrar de uma forma mais simples. Nós estamos então inseridos dentro de uma década onde nós temos a oportunidade de anunciar a palavra de Deus, não só de anunciar, mas também de ouvir a palavra de Deus com duas intenções claras para esse ano. De sermos a porta aberta, de ter o coração aberto para receber esses ensinamentos, aprendermos e colocarmos isso em prática. Como, querido? Através do governo de Deus sobre as nossas vidas, através das muitas experiências que nós vamos vivenciar no decorrer deste ano. Amém? Você pode glorificar a Deus, querido? Porque eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que esse ano você vai viver coisas poderosas, que nesse ano de 2024 o teu coração estará aberto para as maravilhas de Deus, que este ano você vai avançar como você nunca avançou em nome de Jesus, que este ano você vai viver as promessas de Deus como nunca você viveu na tua vida em nome de Jesus, que este ano você também vai evangelizar como você nunca evangelizou na tua vida em nome de Jesus. Este ano será um ano de aprendizado, será um ano de direcionamento, será um ano onde o Senhor ele vai manifestar a glória dele sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Porque é isso que Deus tem sobre nós, é isso que está sobre as nossas vidas. Agora quero entrar algo mais específico para nós aqui. Se desejamos viver tudo isso, quem quer viver tudo isso? Alguém quer? Glória a Deus pela tua vida. Vira para a pessoa do teu lado e fala: glória a Deus pela tua vida. Você é a porta que Deus queria entrar, né? E Deus vai se manifestar. Fala: glória a Deus. Agora, se nós desejamos, e eu desejo, e nós aqui queremos viver tudo isso, isso significa que todos nós queremos mergulhar ainda mais profundo com o Senhor. E aprender e ter cada vez experiências maiores com o nosso Deus. E precisamos entender, igreja, que nada disso acontecerá se tivermos uma vida comum. Uma vida frágil espiritualmente falando. Ou seja, como eu disse, querido, para viver as expectativas é necessário que você faça algo diferente. Tudo bem? Deixa eu te dar algo real aqui. Quem quer ganhar mais em 2024? Alguém quer ganhar um pouquinho mais em 2024? Deixa eu saber. Levanta a mão. Ótimo. Deixa eu te dar uma impulsionada aqui. Se você quer ganhar mais 2024, significa que você vai ter que fazer mais do que você fez em 2023. Sim ou não? Algo novo você vai ter que fazer. Senão você vai continuar na mesma coisa. Espiritualmente, é exatamente isso que acontece. Há uma expectativa, nós queremos viver as coisas de Deus e Ele está liberando sobre as nossas vidas, mas para que isso aconteça, a gente não pode viver da mesma forma que estava vivendo e muito menos sermos frágeis espiritualmente. Ou seja, para vivermos tudo isso, nós vamos precisar de muita resiliência da nossa parte, tudo bem? E é aqui, queridos, que eu quero começar a pregar hoje para nós. Porque se nós não tivermos resiliência nesse próximo ano, querido, sabe o que corre, qual é o risco que nós vamos correr aqui? é de ver exatamente mais um ano passar sobre as nossas vidas e a gente não vê exatamente essas promessas acontecendo, como talvez aconteceu em 2023, como talvez aconteceu em 2022, como talvez aconteceu em qualquer outro ano da nossa vida. Por quê? Porque nós simplesmente continuamos a fazer a mesma coisa e a viver do mesmo jeitinho, querido. Se a gente não tomar um rumo, se a gente não ser resiliente, nós não vamos conseguir avançar, crescer e ver coisas poderosas na nossa vida. Se eu quero ter mais experiências com Deus, eu preciso ter um relacionamento mais profundo com Ele. E para ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, significa que eu tenho que me dispor e estar aberto para então poder me relacionar, buscar, orar, clamar, mais do que eu fiz em 2023. Amém, igreja? Ou seja, o que nós precisamos como igreja? De perseverança, fala bem alto, perseverança. Tiago capítulo 1, para que você não fale, ó, o pastor pregou sem um versículo. Tiago capítulo 1, verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz o quê? Produz o quê? O que que produz perseverança? A prova da nossa fé, que vem pelas provações é a resposta. Vamos lá. Tudo bem? O que que nós precisamos? Como que a perseverança vem? Que acontece pelas... Aleluia! Você está conectado. Amém? Obviamente, falar de provações ninguém quer. E eu não estou aqui para ficar falando de provações, querido. Mas a verdade é que as lutas que você enfrentou até aqui, e durante mesmo nesse ano que está acabando, nenhuma dessas provações, essas lutas, esses desertos, esses sofrimentos do que você passou foi em vão. Queridos, eu preciso que você tenha entendimento a respeito disso. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum desespero, nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Tudo isso, de alguma forma, tem te preparado, tem te forjado, tem justamente provocado a tua fé e produzindo perseverança, porque você está aqui hoje. Amém? Então a perseverança, ela é uma das coisas mais lindas e maravilhosas que nós podemos demonstrar em nossas atitudes, queridos. Eu acredito piamente que a perseverança é uma das principais características para se alcançar o sucesso. Quem quer ser um sucesso? E o sucesso não é só de money, 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 né? Sucesso como um todo. Sucesso na tua casa, nos relacionamentos, na tua empresa, no teu trabalho, onde você estiver, querido. Eu creio piamente que a perseverança, ela é uma dessas principais características para que o sucesso aconteça. Para que as vitórias, então, que nós cremos e desejamos em nossa vida cristã também aconteça. Mas também, igreja, eu preciso dar um alerta aqui, porque eu também acredito que o motivo de grandes e de muitas derrotas na vida de um cristão, é justamente devido também à falta de perseverança. Assim como a perseverança, ela te leva a viver vitórias, a falta dela vai te levar a viver grandes derrotas. Tudo bem? E qual que é a definição da perseverança, querido? De uma forma bem Aurélio falando aqui, bem Google falando, de um dicionário um pouco mais formal ou informal, tanto faz. A definição é conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar a ser ou ficar, manter-se, permanecer, persistir, conservar a sua força ou sua ação, continuar, perdurar, subsistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Isso daqui, querido, é a definição no nosso português sobre perseverança. Perseverar.
Mais do que esperar é ter paciência e confiar além das suas próprias forças em fazer algo que não parece ser tão concreto assim na tua vida. Exige fé. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um sentido sobre perseverança que vai ainda muito mais profundo. Lá em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos, olha novamente aqui, mas também nos gloriamos nas, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então veja, igreja, diante de tudo que nós temos passado, nós passamos o ano 2023, por exemplo, trabalhando a respeito de vínculos, de relacionamentos, e isso só foi possível por conta da perseverança. Fala perseverança. Querido, tratar com um relacionamento, se você não tiver perseverança, esse relacionamento ele finda, ele acaba. O que nós passamos até hoje, e nós só estamos aqui em pé justamente porque houve resiliência, perseverança. Estão comigo? Agora, o que nós estamos vendo aqui, Paulo ele se dirige contra toda a teologia mundana que é pregada deliberadamente nos nossos dias, dizendo que nós nascemos novamente no Espírito, através de Cristo, obviamente, para então termos nossos desejos satisfeitos e sermos felizes e imunes de problemas. Porque isso é a propagação da palavra distorcida que nós mais ouvimos e que nós também aqui nesse altar mais combatemos. Porque o nosso dia a dia a gente bem sabe que não é assim que funciona. Deus em nenhum momento ele disse que você estaria imune a problemas. O que o apóstolo fortalece, ele diz aqui, ele fortalece as bases daquele cristianismo, daquele tempo, onde havia um tempo de perseguição, onde os próprios cristãos, eles eram literalmente queimados em praças públicas. Eles eram justamente ali alvos da maldade daquela época, assim como hoje também, querido. Mas o apóstolo Paulo, ele vem justamente manifestar o quê? E declarar que a glória de Deus era vista em meio àquelas tribulações em que as pessoas estavam vivendo, e essas tribulações faziam com que a fé das pessoas fossem edificadas através da perseverança. E assim também em nossas vidas, queridos. Perseverança, do original grego, vem a palavra upomone. E eu quero destrinchar um pouco o que significa esse upomone. Porque a perseverança, ela não significa apenas a questão de suportar dores, acreditando no fim delas. O que é muito bom para nós, porque a gente crê dessa forma, tudo bem? Mas o upomone, querido, ele significa que você precisa ter a perseverança, uma perseverança e uma paciência, querido, de uma forma de demonstrar lealdade a alguém. Fala para mim, lealdade. Querido, a palavra perseverança, que vem do grego, upomone, ela está conectada em você demonstrar lealdade a alguém. E esse alguém pode ser qualquer um aqui, mas especialmente, acima de tudo, a Deus. Tudo bem, queridos? Isso significa o pomone. Então, para nós podermos viver esse 2024 e avançar, e viver essas promessas, todas essas liberações que foram feitas sobre as nossas vidas e está sendo feita nesse culto hoje, querido, significa que nós precisamos perseverar e ter paciência, e não só ter paciência, mas demonstrar a nossa lealdade ao nosso Deus e às pessoas que estão caminhando, que estão à nossa volta, tudo bem? Que estão conosco, queridos. Mais do que suportar problemas, perseverar é obedecer e ser leal ao Deus que você jurou servir. Lealdade. Lealdade até o fim. É aceitar a dor, sabendo que esta dor está produzindo experiências e fazendo com que a cada dia que se passa, a sua esperança em viver na eternidade, em um verdadeiro lar, sem dor e sem choro, e sem angústia e sem sofrimento, junto com um glorioso Rei dos Reis, está para acontecer, que é a eternidade, querido. Toda a nossa base de fé, queridos, tudo aquilo que nós cremos no Senhor, ela não é simplesmente naquilo que nós adquirimos como bens materiais no nosso dia. Mas se a nossa base de fé, se a nossa perseverança não estiver voltada para a eternidade, naquilo que nós vamos receber na eternidade, então é bem possível que no meio da dor, que no meio do sofrimento, que no meio da angústia, que no meio das tribulações, a gente simplesmente abandone aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Então hoje é muito comum e nós ouvimos demais que você é um vencedor. Deixa eu te falar, igreja, você de fato é um vencedor, porque a palavra fala que você é um vencedor. Nós ouvimos demais que você tem que conquistar. Querido, e deixa eu te falar, você também é um conquistador. Tudo bem, igreja, mas não da forma displicente como está sendo falado. A verdade é que antes de qualquer coisa, querido, antes de qualquer vitória, antes de qualquer conquista, querido, nós trabalhamos demais, nós derramamos muitas lágrimas, nós somos provados, forjados, lapidados para então, e só então, depois de perseverar, recebermos a nossa recompensa. Não é assim que acontece? Quem aqui fez faculdade? Glória a Deus. Se você não fez, tem que fazer, tudo bem? Entenda isso. Agora entenda, querido, por exemplo, quem fez faculdade? Para você fazer uma faculdade, você precisa do quê? Perseverança. Porque senão na primeira prova, querido, você chuta tudo e sai andando. Porque é um desespero total. No meio do caminho você abandona. E deixa eu te falar mais. Você não entra na faculdade já com um salário garantido de 15 mil reais por mês. Na verdade, você entra numa faculdade pagando, devendo, para lá na frente, daqui a 5, 7, 10 anos, talvez você sim virá como profissionalmente, como um homem ou uma mulher profissional, para ganhar então seus 5, 10, 15, 20, 100 mil reais, sei lá, quanto aí. Mas para que isso aconteça, olha o tempo, querido. Se você não persevera, se você não utiliza daqui, daquilo que a palavra está falando do upomone, em ser leal, em permanecer, em não desistir, você simplesmente descarta tudo aquilo que foi liberado sobre a tua vida. Porque é isso que acontece de uma forma bem prática. E por isso, querido, no meio das tormentas, no meio dos choros, no meio das provas, sejam elas espirituais ou escritas, né? Nós choramos, nós nos desesperamos, mas se mantivermos firmes, se tivermos perseverança, resiliência, nós vamos colher o fruto deste trabalho. Tudo bem, igreja? Então, o pomone, ela é a verdadeira perseverança. Por quê? Porque é onde, querido, nem a violência dos homens, nem mesmo os poderes das trevas pode lesá-la. Nada pode lesá-la. Querido, quem persevera, quem o pomone, quem é? É aquele que resiste, não é aquele que desiste. São coisas com uma conotação, um fonema parecido, mas tem coisas totalmente diferentes. Quem persevera, resiste. Quem não persevera, desiste no meio do caminho. E se você olhar ao seu redor hoje, talvez perceba que muitos desistiram no meio do caminho. Sim ou não? Muitos desistiram no meio do caminho. E aqui, querido, eu falo não apenas da nossa jornada cristã, da nossa caminhada cristã, que é a pior desistência que uma pessoa pode fazer, mas de muitas coisas da nossa vida. Quantos você pode olhar hoje, ver ao seu redor e ver pessoas que desistiram, abriram mão, abandonaram as suas famílias, abandonaram relacionamentos, abandonaram, desistiram das suas amizades, desistiram dos seus negócios, desistiram dos seus trabalhos, desistiram de sonhos, desistiram de projetos, abandonaram, por quê? Porque não perseveraram, queridos. Quantas pessoas nós podemos, e digo mais, e talvez até mesmo nós em algum momento abandonamos e desistimos dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios projetos. Quantas coisas aí, queridos, envolvidas na questão da perseverança. Porque apareceu um desafio, porque apareceu um obstáculo e a gente já não está mais disposto a se sacrificar, a se entregar, a pagar o preço, querido. Nós precisamos do verdadeiro upomone sobre as nossas vidas, que é de persistir e permanecer fiel, leal, queridos, ao propósito, amém? O upomone, ele é a virtude que pode transformar, presta atenção nisso, querido. Essa perseverança que nós estamos lendo aqui, ela é a virtude, ela é o poder que pode transformar a provação mais difícil da nossa vida em glória. Sabe por quê? Porque quem persevera, ele não olha apenas a dor, mas ele está de olho no alvo. E nós precisamos estar atentos ao alvo, que é Jesus Cristo, que é a eternidade, que são as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque senão, no meio da dor, a gente abandona. A gente abandona. E que 2024 não seja um ano de abandono para nenhum de nós aqui em nome de Jesus. Mas que seja um ano de perseverança, de upomone, para viver justamente a década do evangelismo sendo vivenciada através das nossas vidas, para que possamos viver e ter as grandes experiências que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Isso requer perseverança, querido. Então a pergunta é: você tem perseverado em seus problemas, nas suas dificuldades? Você tem sido leal ao Senhor, que te dá a esperança de uma glória, de uma vida eterna? Ou será, a igreja, que nós temos nos deixado levar pelo medo, pela desconfiança, pelas incertezas? Como será, a igreja? Como que nós estamos aí? O upomone é um termo grego, como eu já disse aqui, que está mencionado em diversas passagens, como eu mesmo já li aqui em Tiago capítulo 1, como eu mesmo já li aqui em Romanos capítulo 5, mas ela também é mencionada lá em Hebreus 10, querido. Eu quero ler a partir do verso 32, porque é um dos versículos lindos, que fala assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente, querido, o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Aleluia! Querido, nós somos daqueles que não retrocedem. Por quê? Porque nós perseveramos nas promessas do Senhor. Nós perseveramos naquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Nós perseveramos, ainda que a gente perca os bens, como os apóstolos aqui perderam, os discípulos aqui perderam, como os cristãos da igreja primitiva perderam. Nós vamos permanecer, querido, porque nós não temos para onde correr. É como Pedro diz: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna, para onde eu poderia ir? Querido, nós estamos justamente assim. Aquele que persevera, querido, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, nós vamos permanecer. Porque Ele é o nosso alvo. Jesus é o nosso alvo, amém? Então, o pomone, ele é uma das palavras mais lindas do Novo Testamento. Porque upo, parte upo, ela significa sob. E o mone, ela significa permanecer. Ou seja, permanecer sob. Sob o quê? Sob pressão, sem desistir. Glória a Deus. Eu sei que tem um monte de cristãozinho hoje, me perdoe falar dessa forma, que não quer, de forma alguma, está sob pressão. Mas eu preciso te informar, querido, que nós vamos viver sob pressão a nossa vida toda, com ou sem Jesus. A grande diferença, querido, é que com Jesus nós temos um alvo e sabemos para onde vamos. Sem Jesus, querido, o nosso fim, ele é certo. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus para viver aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Tudo bem, igreja? A palavra upomone, ela era usada também para descrever a qualidade de uma planta, de uma árvore, de uma plantação, que mesmo sob, lembra? Upo vem de sob. Mesmo sob condições ambientais totalmente desfavoráveis, ela conseguia sobreviver. Ou seja, querido, não significa apenas a capacidade de suportar as coisas, mas também a habilidade para transformar essa situação adversa em triunfo, em vitória na sua vida. Ou seja, é pegar aquilo que está acontecendo na tua vida e você receber isso, querido, como algo que vem da parte do Senhor e transformar isso em vitória sobre a tua vida. Ao invés de ficar reclamando e resmungando. Porque deixa eu te falar, querido, 2024 você vai viver desafios. E nem todos os desafios você vai experimentar vitória, entendeu? Vão ter situações talvez amargas, talvez que desça meia quadrado, mas se você souber utilizar isso no mundo espiritual como semente, querido, você vai ser uma verdadeira bomba atômica no inferno, porque nada mais vai poder te parar, porque você entendeu o significado do upomone. Você vai se manter firme, fiel ao Senhor em toda situação. Então isso, querido, o upomone nada mais é do que você viver de uma forma triunfante, apesar das situações adversas. É a capacidade de você se submeter passiva e mansamente, tudo bem, a situações desfavoráveis e adversas que vai surgir na tua vida. Eu sei, querido, que é muito mais fácil a gente vir aqui, subir e falar que vai ser tudo bênção, vai ser tudo glória, vai ser vitória, vai ser carro novo, vai ser casa nova, vai ser não sei o que novo. Dá até pagode samba para isso. Dá, querido. Porém, querido, não é a vida, não é assim. O que eu sei é que Deus, Ele quer liberar dos céus e nos levar a viver coisas preciosas que nós ainda não experimentamos. Mas isso significa que haverá também grandes desafios no meio do caminho. E nós precisamos perseverar. Então o upomone deve ser uma dessas nossas imprescindíveis qualidades morais, querido. Não é só mais a questão de fé, mas é o nosso estilo de vida. Nós precisamos perseverar, querido. Será que quando entrar o mês de janeiro, de fevereiro, querido, será que você vai estar realmente na mesma perseverança sobre a oração, sobre os pedidos que você tem aí para o Senhor para esse ano, querido? É por isso que nós precisamos desse upomone em nossas vidas. Perseverar é você se conservar firme, é você ser constante, é você ser resiliente. Perseverar é você continuar, é você seguir em frente. E Deus, Ele nos convida a perseverar, querido. Ele faz um chamado sobre as nossas vidas e nos convida a perseverar em cumprir os seus mandamentos, como está lá em Crônicas 28:7, a perseverar em oração, como está lá em Atos 1:14, a perseverar inclusive na convivência, querido, no relacionamento, que tanto nós falamos esse ano, que está lá em Atos 2:46, com os irmãos, querido, da igreja primitiva. Perseverar na gratidão a Ele, querido, ser grato. Como a ingratidão toma conta da nossa vida, como as dificuldades nos roubam do foco, e ao invés de sermos gratos, nós passamos a sermos ingratos. Está lá em Colossenses 4:2, Deus nos convida a perseverar na fé, como Caleb, como Josué, perseveraram lá em Números 14:24. Então entenda, igreja, perseverar é diferente de desistir. Fala, perseverar é diferente de desistir. Porque você pode chegar no meio de 2024, querido, diante das dificuldades, das situações, das coisas que a vida vai propor, da sua jornada, da sua caminhada, e você vai ter a opção de você perseverar ou de desistir. O meio termo não tem. Não existe meio termo. O que Deus está nos chamando aqui como igreja e está nos desafiando é nós permanecermos fiéis a Ele em todo o tempo. Tudo bem? Você ganhando rios de dinheiro ou de repente perdendo rios de dinheiro. Você tendo o melhor emprego ou de repente tendo o pior emprego, se é que existe. É você tendo a melhor família ou a família mais conturbada, de repente. Eu não sei, querido, mas independente daquilo que você estiver vivendo, o convite de Deus é justamente para perseverarmos. Perseverarmos. E é claro, igreja, que desistir é sempre mais fácil do que perseverar. Porque para desistir é necessário apenas dizer, olha, não estou mais afim de me esforçar para isso, cansei, não vou mais. Enquanto que para perseverar, é necessário você dizer para você, eu não vou deixar de me esforçar, eu vou continuar. É você diante da dificuldade, é permanecer fiel a Deus, orando, clamando, suplicando, jejuando. É você que está orando por uma porta, é continuar orando por essa porta, querido. Para essa porta de emprego, pelo teu negócio, pela tua família, pela tua casa, pela tua mãe, pelo teu pai, seja quem for, você continua, você não abre mão, você não desiste, você fala, eu vou continuar. Então de quantas coisas aqui nós já desistimos na nossa vida? Será que você consegue lembrar de algumas delas aí? Porque eu creio que muitas coisas estão vindo aí na tua cabeça e talvez você não consiga sequer numerá-las. Tamanhas desistências que já ocorreram num percurso da tua vida. Agora, querido, em quantas coisas você já perseverou que você permaneceu? Se você parar para pensar, querido, logo você vai ter ali acesso na tua mente às lembranças das dificuldades, as barreiras que você enfrentou juntamente com o Senhor, mas que enfrentou e superou. Isso é perseverança. Quantos relacionamentos, quantos casamentos que estava por um fio, querido. Mas ao invés de abrir mão, de desistir dele, você resolveu permanecer, pagar o preço, orar, jejuar. E hoje está aí, restaurado, abençoado, feliz da vida. Mas se tivesse desistido lá atrás, querido, você não estaria vivendo o que está vivendo hoje. E esse ano é justamente isso. Então existe a possibilidade da desistência para ambos os lados aqui, queridos. Mas qual vai ser o nosso posicionamento? Porque perseverar, ele é doloroso, ele é cansativo, ele é estressante muitas vezes. Mas acima de tudo isso, querido, aquele que persevera, ele vê a sua recompensa. Ele desfruta da recompensa. Já desistir, querido, desistir não dói. Desistir não cansa, desistir não estressa. Mas desistir também não transforma, não cura, não produz resultado nenhum na tua vida. E se você deseja transformação, cura e algum resultado na tua vida, é necessário resiliência, perseverança, permanecer o pomone. Agora, se você não quer nada, talvez a A saída mais fácil aí é justamente a desistência. Tudo bem, queridos? Há um ditado popular que diz aí: se você quer diminuir as suas frustrações, diminua as suas expectativas. Sim ou não? Quem tem expectativas sobre o próximo ano, mas você sabe que pode ser frustrado em algumas coisas? Ah, então vamos diminuir a nossa expectativa sobre 2024, é isso? Deus nunca falou para a gente fazer isso. Nunca, queridos. Nunca. Ele jamais vai falar. Muito pelo contrário. Nós precisamos aprender a pensar diferentes. Se queremos diminuir as frustrações na nossa vida, nós precisamos perseverar ainda mais e precisamos confiar no Senhor e mantermos firmes, fiéis ao Senhor. Porque é Ele que supre a nossa expectativa. Fala, Deus supre as nossas expectativas. Tudo o que nós precisamos, querido, é perseverar. Então a perseverança, ela depende de fé. Porque isso, só conseguimos caminhar sem desistir quando nós cremos no Senhor e confiamos no Seu cuidado, na Sua graça, no Seu amor, no Seu zelo, no Seu poder, na Sua força sobre as nossas vidas. Caleb, querido, foi um dos 12 que foi enviado lá como espia. E ele, juntamente com Josué, eles voltaram com fé. Eles voltaram crendo na promessa. Mas somente esses dois perseveraram. E foi também por conta disso que somente eles, querida, que herdaram a terra prometida, dentre os homens adultos que foram libertos do Egito, porque todos os outros que desistiram não foram para a terra prometida. Querido, você tem a tua terra prometida. Para você chegar nessa terra prometida, é necessário você, que você permaneça. Até para a nossa salvação, querido, existe perseverança, está lá em Mateus 24:13, Jesus ele fala a respeito disso. É necessário perseverar. Perseverar o que na nossa salvação, Jesus Cristo? Nós precisamos perseverar em fé, em oração, em vigilância, em meditação na palavra. Por que tudo isso, querido? Para que a gente não seja enganado por Satanás, com as astúcias de Satanás em nossas vidas. Então, para vencer e alcançar grandes objetivos, igreja, é necessário perseverar. E perseverar significa que por diversas vezes nós vamos renunciar o nosso comodismo, o nosso tempo livre, os prazeres passageiros à nossa vida. Por isso que muitas pessoas existem no meio do processo. Por quê? Porque não é fácil perseverar, querido. Para perseverar, você precisa permanecer, você precisa abrir mão, você precisa saber para onde você vai, você tem que ter um alvo muito bem definido, querido, deixa eu te falar, o teu alvo definido é a eternidade ao lado de Jesus Cristo, então não permita que nada interrompa esse processo na tua vida, que nada te tire dos trilhos, querido, que nada te tire para fora daquilo que Deus liberou sobre a tua vida, porque isso é perseverar. Isso é se manter firme. Isso é você viver o upomone. Tudo bem, igreja? Glória a Deus. Você quer viver as promessas de Deus? Persevere. Você quer ter mais intimidade com Deus? Você tem que perseverar, querido. Sabe por quê? Porque uma forma de intimidade com o Senhor é através da oração. Só que convenhamos, querido, muitas vezes nós entramos no nosso quarto para orar e nós ficamos ali 2, 3, 5, 10 minutos orando. E a gente já não quer mais orar, a gente desiste da oração, a gente deixa de lado. Sendo que era exatamente naquele momento onde Deus estava soprando o vento dele para bater na brasa, para pegar fogo, e a gente simplesmente sai andando. Porque a gente desistiu. Preste atenção, querido, nós estamos falando em perseverar, não é apenas nas grandes coisas da nossa vida, são nas pequenas coisas, é na educação do teu filho, é na comunhão com a tua esposa, com teu marido, é no relacionamento com a tua mãe, com teu pai, talvez com a tua sogra ou teu sogro, é perseverar justamente no lugar onde ele te colocou para trabalhar, perseverar como, querido? Orando, crendo, sabendo que Deus ele é contigo. Ah, mas eu mereci algo melhor, algo maior, algo que me pagasse mais. É, eu sei, querido, eu creio nisso, querido, mas enquanto Deus não abrir essa porta, o que você precisa fazer é perseverar fiel ao Senhor nesse lugar, querido. E muitos de nós acabamos desistindo no meio do caminho. E aí a nossa vida vira um carnaval, querido, e a gente não sabe por quê. Porque nós não aprendemos a perseverar. Precisamos perseverar. Deus, Ele tem planos bons. Deus, Ele tem um bom futuro. Deus, Ele tem coisas agradáveis sobre minha vida e sobre a tua vida. Deus, Ele quer manifestar o poder e a glória dEle. Deus, Ele quer falar com a minha vida, Ele quer falar com a tua vida. Deus, Ele quer curar. Deus, Ele quer transformar. Deus, Ele quer fazer um monte de coisa, querido. Mas nós precisamos também entender que é necessário perseverança da nossa parte. Perseverança naquilo que Deus confiou em tuas mãos. Perseverança em fazer aquilo que é a vontade de Deus, querido, e não a vontade do homem. A perseverança é algo que vai ser o divisor da nossa vida. Um divisor de águas nesse ano que está entrando, querido. Ou nós aprendemos a perseverar, ou nós vamos chegar no final de 2024, olhar para trás e ver que a gente desperdiçou muitas coisas de Deus, querido. Que a gente jogou fora as promessas que Ele nos entregou, que a gente simplesmente abriu mão daquilo, do sonho que Ele colocou e depositou no nosso coração, querido. Nós precisamos viver debaixo desse upomone urgentemente, porque, querido, o que a igreja de Jesus Cristo tem vivido nesse tempo, querido, está totalmente fora da perseverança. Porque nós estamos apenas querendo chegar na igreja para receber algo, e se a gente não receber, a gente fala que aquela igreja é uma porcaria, a gente vai para um outro lugar, e a gente vai para esse outro lugar, e a gente chega lá, também não recebe, a gente fala que lá também não presta, porque a gente só está atrás dos prazeres da nossa vida. O que nós precisamos aprender é a perseverar no Senhor, confiar na promessa e entrar no kairós de Deus, querido, porque as coisas não acontecem no meu tempo, mas no tempo de Deus. Enquanto nós não aprendermos essas coisas, querido, nós vamos continuar patinando como igreja e como indivíduo, como pessoas, como homens e mulheres. Nós continuaremos sendo arrogantes, avarentos, querido, presunçosos. Mas Deus, Ele está chamando para algo diferente nesse ano, porque Ele tem bênção, Ele tem promessa. Ele tem riqueza, Ele tem coisas profundas para manifestar em nossas vidas. Mas Ele vai manifestar, querido, para aquele que permanece. É para aquele que está disposto. É para aquele que quer viver a promessa de Deus, querido. Olha o que fala lá em Filipenses 4, verso 11. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está, querido, exatamente um princípio de um homem que viveu o upomone. E aqui está justamente aquilo que nós precisamos também. Porque nós lembramos muito do verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O que, que você pode naquele que te fortalece? E a gente tem uma mentalidade ainda voltada apenas para as questões materiais. Então, querido, se você não prospera financeiramente, você já não pode tudo naquele, né? Que te fortalece, porque afinal de contas Ele não está te fortalecendo na tua riqueza. Mas não é na questão da riqueza financeira, querido. Olha o que o apóstolo Paulo ele está falando. Em toda e em qualquer situação, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver bem, eu aprendi a estar satisfeito mesmo com fome, e está tudo bem, porque eu tenho um alvo, eu corro, eu persigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, independente da tormenta, da tribulação, do deserto que possa bater, eu estou indo para o alvo, que é Jesus Cristo. Isso é permanecer, isso é perseverar, querido. Que em 2024, querido, em nome de Jesus, você possa perseverar bravamente. Que em 2024 você possa resistir, querido. Que em 2024 você seja resiliente em nome de Jesus. Que em 2024 a tua vida seja diferente do que foi até agora, querido. Porque até agora talvez você possa ter desistido de uma coisa ou de outra, querido. Eu não sei o que você desistiu da tua vida, mas eu sei, querido, que Deus, Ele está te levando hoje para viver viver um patamar diferente, para viver algo novo, para viver algo poderoso. Ele quer que você persevere, que você se mantenha fiel, que você não abra mão daquilo que Ele confiou, que você não deixe de lado aquilo que Ele depositou na tua mão, que você não abra mão mais dos projetos que Ele colocou no teu coração. Lembre-se, querido, Dalet é a porta, é o coração aberto, onde Deus Ele vem, Ele manifesta, Ele ensina, Ele declara. Tudo bem, queridos? Nós precisamos entender, nós estamos diante de um ano de portas abertas, mas não é do modo pejorativo que muitas vezes nós ouvimos por aí, mas é um ano de coração aberto na presença de Deus, justamente para receber das promessas dEle, das experiências com Ele, dos milagres com Ele. Mas para isso, querido, nós precisamos permanecer, nós precisamos perseverar, nós precisamos desse upomone em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E nessa noite, igreja, eu quero convidar você a perseverar. A perseverar. Fala, eu preciso aprender a perseverar. E eu vou fazer isso a partir do primeiro minuto deste ano, até que Jesus volte. Querido, você quer ser vitorioso? Aí você canta, vitorioso és, né? Quer ser vitorioso? Você precisa perseverar. Não adianta só cantar. Tudo bem? Você precisa upomone. Eu preciso de upomone. Tudo bem? Não é só cantando, mas é praticando aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Quer vitória? Quer bênção? Quer ver o que Deus tem sobre a tua vida? Na verdade, você já até sabe o que Deus tem sobre a tua vida, não é? Porque ano após ano Ele tem liberado uma enxurrada de promessas, é ou não é? Sim ou não? E eu tenho certeza que você não se lembra nem da metade. Estou sendo bonzinho, vai. Hã? Mas por quê? Porque nós não temos perseverado como deveríamos perseverar. Nós não temos vivido como deveríamos viver. E é justamente esse o chamado de Deus, querido. Porque Deus, Ele te inseriu dentro de uma década de anúncio da palavra dEle, do evangelismo dEle, dentro de uma década, justamente para ouvir a palavra dEle, de sermos essa porta, esse coração aberto, para receber esses ensinamentos, para aprendermos e colocarmos em prática, através do governo de Deus em nossas vidas, através das experiências que iremos vivenciar no decorrer desse ano. Querido, se você pega e olha a palavra de Deus lá em Gênesis a respeito do quarto dia, você vai entender que até o quarto dia Deus criou todas as coisas. E agora Ele simplesmente Ele prepara as coisas para que o homem então passe a governar, querido. Nós estamos justamente inseridos nisso. Deus Ele já criou tudo, Ele já preparou tudo, Ele já formou todas as coisas e agora Ele está nos ensinando a governança. A viver debaixo desse governo, para que a gente não desperdice aquilo que Ele derramou sobre as nossas vidas. Tudo bem, querido? Adão e Eva desperdiçaram tudo aquilo que Deus preparou com o pecado, mas Deus hoje Ele está falando, ó, persevere firme, fiel, a minha palavra, porque Ele vai derramar ainda mais, Ele vai manifestar ainda mais, Ele tem coisas lindas e poderosas para viver, para trazer sobre a tua vida. Tudo bem? Vamos ficar de pé, queridos. Nós estamos aí alguns minutos, há 10 minutos, o reloginho ali está atrasado, da virada deste ano. Eu não sei o que você desistiu da tua vida, eu não sei qual foi a desistência que você viveu talvez esse ano, o que você deixou de lado, o que você deixou de acreditar, o que você abriu mão. Talvez o teu trabalho, talvez a tua família, talvez seja até mesmo a tua vida espiritual. Talvez seja, querido, sonhos, a faculdade, os projetos, o curso. Eu não sei, querido. Eu sei de uma coisa. Deus hoje está nos chamando para perseverar, para permanecer, para crer na palavra que sai da boca dEle. para crer, querido, naquilo que Ele liberou sobre as nossas vidas. E nós vamos viver coisas poderosas esse ano. Nós vamos viver coisas que nós não experimentamos ainda. Nós vamos ter grandes oportunidades com o Senhor. Grandes oportunidades, querido. Grandes oportunidades com o Senhor, de experiências lindas e poderosas. Se você está com a tua família, aí chega perto dela aí, pega na mão dela e ore junto com ela, para que vocês como família, pode ir lá quem está de escala, para que vocês como família perseverem juntos, não desistam um do outro, não desista do sonho um do outro, mas que vocês possam permanecer, para que vocês possam viver o Opomone, para que vocês vivam aquilo que Deus derramou sobre a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Tudo bem? Amém, queridos. Deus, Ele tem algo lindo sobre você. Quais são as promessas para este ano? Quais são os sonhos desse novo ano? De um novo emprego? Talvez de um filho? Talvez de um casamento? Talvez de um trabalho? Talvez de um negócio? Talvez o perdão. E nós precisamos perseverar. Então vamos entrar esse ano adorando ao Senhor, mas orando em perseverança, declarando as bênçãos do Senhor, declarando o poder de Deus sobre a sua casa, em nome de Jesus. Deus, Ele tem algo poderoso. Comece a orar, comece a declarar, libere palavras, querido. Libere o poder do Espírito Santo. Pai, eu estou aqui e eu quero apresentar a minha família, eu quero apresentar a minha casa, eu quero apresentar, Senhor, cada sonho que há na vida da Ju, que há na vida da Mel, que há na vida do Heitor. Eu não quero ser aquele que desista dos sonhos deles, Senhor, e eu não quero que eles desistam dos seus sonhos, mas eu quero declarar, Senhor meu Deus, nessa noite, o poder do Espírito Santo sendo manifestado, que as promessas, Senhor meu Deus, dessa liberação dos céus, meu Pai, que vem sobre cada um de nós, meu Pai, que nós possamos viver em sua plenitude, em nome de Jesus Cristo. Como família, nós não abrimos mão um do outro. Como famílias, nós não olhamos para nós de uma forma individual, mas como famílias, nós vivemos, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Senhor meu Deus, que queremos viver a sua promessa, que queremos viver o teu poder, que queremos viver debaixo de sua bênção, que desejamos viver, Senhor meu Deus, na concretização e na realização de cada sonho, de cada promessa, de cada palavra liberada. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor meu Deus, o poder do Espírito Santo envolvendo aqui a nossa família, envolvendo essa igreja de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, vem com teu poder sobre este ano, sobre as nossas vidas. Que esse 2024 seja um ano diferenciado, seja um ano, Senhor meu Deus, de viver o melhor ano de nossas vidas, o melhor ano, Senhor meu Deus, de nossas famílias, o melhor ano, Senhor meu Deus, dos nossos sonhos, em nome de Jesus Cristo. Entra, Espírito de Deus, com teu poder hoje e toca profundamente o coração, toca profundamente as nossas vidas, Senhor meu Deus, nos impulsiona, meu Pai, a abençoar, nos impulsiona, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a sermos cada vez mais generosos, a sermos cada vez mais, Senhor meu Deus, aquele que cumpre a tua palavra. Nós queremos ser, Senhor meu Deus, os verdadeiros upomones dessa geração. fiel, aqueles que são fiéis ao Senhor até o fim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Entra com o teu poder, Senhor meu Deus, e derrama o teu fogo, derrama a tua unção, derrama a tua glória, Senhor, sobre este ano, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Senhor meu Deus, um ano de avivamento, um ano de excelência, um ano de novidades, um ano de milagres, um ano de curas, um ano de resgate, um ano de manifestação de sua glória, um ano, Senhor meu Deus, de exalar o bom perfume de Cristo, um ano, Senhor meu Deus, de sermos sal da terra e luz desse mundo, um ano, Senhor meu Deus, a qual vamos experimentar, ah, Senhor meu Deus, a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim nós declaramos hoje, Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que nós vivemos, por tudo que presenciamos, por tudo que aconteceu, mas nós declaramos, Senhor meu Deus, que o nosso 2024 será um ano de grande perseverança nas promessas do Senhor, será um ano de viver, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor declarou ao nosso respeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos diante do Teu altar, e assim nós declaramos hoje, Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, para este ano de uma forma poderosa e sobrenatural. Eu declaro, Senhor meu Deus, instrui a minha casa, instrui a minha família, instrui essa igreja, Senhor, a viver as promessas do Senhor. Nós não queremos ser reconhecidos, Senhor meu Deus, como os 10 que desistiram, como os 10 espias, Senhor, que não viveram pela fé, mas nós queremos, meu Pai, sermos reconhecidos por aquele, Senhor meu Deus, ah, Senhor, que apesar das dificuldades, que apesar das tribulações, nós vamos confiar e crer na promessa do Senhor em nossas vidas. E a Tua palavra nos diz, meu Pai, que o Senhor tem um bom futuro, que o Senhor sabe, Senhor meu Deus, a respeito de todas as coisas. Por isso nós confiamos, e assim nós vamos perseverar, perseverar no mês de janeiro, no mês de fevereiro, março, até dezembro, até que o Senhor volte, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque grandes coisas nós já vivenciamos, mas há mais o Senhor para esse tempo, há mais o Senhor para este ano, há uma liberação, uma porção recalcada, sacudida e transbordante sobre cada um aqui, e nós, Senhor meu Deus, iremos viver como igreja para a glória do Teu santo nome. Assim, meu Deus, nós estamos nessa noite, meu Pai, consagrando e entregando este ano diante de Ti. Nós cremos na Tua promessa, nós cremos na Tua palavra, nós cremos naquilo que o Senhor derramou sobre esta casa, nós cremos, Senhor meu Deus, sobre as liberações proféticas que ocorreu hoje neste lugar, meu Pai. Por isso, meu Deus, nós tomamos hoje esta palavra, Senhor meu Deus, como semente no mundo espiritual. Ah, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos um 2024, um ano de governo, um ano de grandes responsabilidades, um ano de grandes avanços e conquistas, um ano de perseverança, um ano, Senhor meu Deus, onde apesar, meu Pai, apesar dos pesares, apesar das dificuldades que virão, nós declaramos a nossa permanência em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, seremos olhados, olhados como Josué e Caleb, meu Pai, que permaneceu, Senhor, que não abriu mão da promessa, que não desistiu dos projetos, que não desistiu dos sonhos, que não desistiu daquilo que foi liberado, em nome de Jesus. E como igreja, meu Pai, nós declaramos, Senhor, que essa será uma igreja próspera, uma igreja, Senhor meu Deus, que avança, uma igreja, Senhor meu Deus, de portas abertas aos perdidos, uma igreja, Senhor meu Deus, que resgata, Senhor meu Deus, aqueles a qual o mundo não acredita. Meu Pai, nós declaramos a Tua transformação, nós declaramos que nós vamos perseverar em oração, meu Pai, por essa região, por esse bairro, meu Pai, por essa cidade, crendo na promessa que o Senhor liberou, meu Pai, que essa cidade, Senhor, será uma cidade conhecida pela manifestação de sua glória, em nome de Jesus Cristo. Assim nós declaramos, meu Pai, que esse 2024 será um ano, Senhor meu Deus, de viver grandes milagres, de viver grandes coisas, de viver grandes situações, de vivermos e termos experiências sobrenaturais com a Tua glória, em nome de Jesus. Um ano, Senhor meu Deus, de experimentarmos céus abertos, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Assim nós declaramos, Senhor meu Deus, sobre este ano, em nome de Jesus Cristo. E assim, meu Pai, como igreja, nós entramos este ano, meu Pai, consagrando a Ti, Senhor meu Deus, desde o primeiro minuto deste ano até o último minuto dele, declarando que o Senhor é o Rei de nossas vidas, que Tu és o Senhor, meu Pai, deste ano, que Tu és o Senhor de nossa família, o Senhor desta igreja. Recebe, meu Pai, a nossa adoração a Ti nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E assim, meu Deus, nós declaramos um ano novo abençoado. Não é um simples feliz ano novo, mas é um ano novo, Senhor meu Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, cheios de perseverança para a glória do Teu santo nome. Assim nós declaramos. E se você crê, então dê um brado ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu desejo a você, a este lugar, um ótimo, um excelente, um maravilhoso 2024, debaixo de perseverança, debaixo de oração, debaixo de clamor, debaixo de jejum, debaixo de grandes experiências sobrenaturais com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se você crê, então aplauda Ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
Te medo que se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus.
Aleluia. Aleluia. Eu desejo um feliz ano novo, cheio de alegria, cheio de vitória, cheio de conquistas, mas debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, vivenciando e tendo grandes experiências com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um ano de perseverança, um ano de grandes avanços, mas sabendo das dificuldades que virão, mas sabendo, querido, que há um alvo, e esse alvo é Jesus. E nós não vamos abrir mão desse alvo, mas nós vamos permanecer, resistir até o fim, para a glória do nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Levante sua mão bem alto, repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um ano novo, debaixo de perseverança, em nome de Jesus. Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu. o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe. Um ano lindo e poderoso na presença de Deus. Em nome de Jesus.